Caro amigo, nós estamos no final do capítulo 23 do Evangelho de São Lucas. Se você tem a sua Bíblia consigo, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia neste capítulo. Nós, de alguma forma, já falámos no último programa acerca destes textos. Não os terminámos, mas eu gostaria de voltar um pouco atrás para que nós tenhamos toda a compreensão destes textos das Sagradas Escrituras. Eles são fundamentais para nós entendermos a vida e o ministério de Jesus Cristo e para nós entendermos a nossa relação com Deus. Por isso eu não gostaria de passar por eles rápido demais. Então a minha sugestão é que nós hoje voltemos ao verso 39. Se me quiser acompanhar, então abra a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, verso 39. E diz assim o texto bíblico: um dos criminosos crucificados insultava-o assim: então não és o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendia-o com estas palavras: não tens temor a Deus, tu que estás a sofrer a mesma condenação? É interessante ver aqui esta reação deste criminoso que estava a ser crucificado. Melhor dizendo, se nós olharmos para os outros evangelhos, os chamados evangelhos sinóticos, vemos que eram os dois ladrões que zombavam de Jesus. E é muito provável que, a certa altura, um deles tenha percebido aquilo que estava a acontecer. Vemos que eles estavam a viver a mesma circunstância que Jesus. Os dois ladrões estavam a zombar de Jesus, diz-nos os outros evangelhos. Mas este ladrão aqui, um certo ladrão, começou a perceber que as coisas não eram bem assim. Certamente ele começou a entender e descobriu que Jesus não era um homem comum, que Jesus era sim o Filho de Deus e que estava a ser condenado injustamente. Jesus estava ali para morrer pelos seus pecados, pelos pecados da humanidade. E nesse momento que ele entendeu isso, passou a defender Jesus, dizendo ao seu companheiro que eles mereciam estar ali. Mas Jesus não merecia aquele sacrifício, aquela culpa que ele estava ali a receber em nosso lugar. Não era Jesus que merecia. Jesus era justo, Jesus era o próprio Deus, e este homem que estava ali pendurado na cruz descobriu-o a tempo. Certamente ele não fez esta descoberta por si só. Nenhum homem pode chegar ao conhecimento de quem Deus é sem que o próprio Espírito Santo de Deus o tenha iluminado. Certamente o outro ladrão recebeu também a mesma iluminação de Deus acerca da pessoa de Jesus Cristo. Porém o seu orgulho, incredulidade, o endurecimento do seu coração levou-o a rejeitar esta oferta da salvação. Ele estava ali pendurado numa cruz. Tinha a oportunidade de alterar a sua vida, essencialmente a sua vida eterna. E mesmo assim, diante daquele sofrimento, diante da morte, mesmo assim ele rejeitou a oferta de Deus. Isto quer nos dizer que muitas vezes, independentemente das circunstâncias que vivemos, a nossa decisão tem de ser tomada de uma forma consciente. A nossa decisão acerca de quem Cristo é tem de ser tomada de uma forma consciente. Não interessa se estamos perto da morte ou longe da morte, se estamos a passar por uma enfermidade ou não, depende da forma como nós recebemos este presente de Deus. Há pessoas como estes ladrões, diante do mesmo sofrimento, diante da morte, um aceita o perdão de Deus e outro mantém o seu coração duro e fecha-se à ação da graça de Deus na sua vida. E eu faço-lhe a mesma pergunta a si: qual é a sua posição neste momento diante de Deus? Qual é a sua atitude relativamente à pessoa de Jesus Cristo? Com qual destes ladrões você se identifica mais? Com aquele que se arrependeu e pediu a Jesus que se lembrasse dele quando chegasse ao seu reino? Ou se identifica talvez mais com o outro que permanece numa atitude de resistência à pessoa de Jesus Cristo? Este ladrão então suplica a Jesus: lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. E esta súplica é uma ação de fé que leva Jesus Cristo a responder, que leva Jesus Cristo a dizer que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo sempre responde a estes apelos que o homem faz. Sempre que nós podemos olhar para a pessoa de Jesus Cristo e nos dirigimos a Ele: Senhor, lembra-te de mim, oh Deus, ouve a minha oração, Deus, perdoa o meu pecado. Se nós o fizermos de coração sincero, Deus nunca nos rejeita e sempre Ele nos vai perdoar, pois foi exatamente para isso que Ele veio, para morrer e perdoar as nossas ofensas. O verso 43 diz exatamente o que Jesus respondeu. E Jesus respondeu da seguinte forma: podes ter a certeza que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que resposta incrível que Jesus Cristo dá a este homem. Uma resposta de esperança para aquele homem que estava à beira da morte. Ele estava a momentos de se enfrentar com a morte. E Jesus dá-lhe uma promessa de esperança que estaria com ele ainda hoje no paraíso. Jesus não responde: olha, vou pensar nisso e respondo mais tarde. Ou talvez Jesus poderia ter dito: bem, vou pensar e fazer as contas, vendo bem como é que pesa as tuas ações. Será que fizeste mais ações positivas ou mais ações negativas? Jesus não deu nenhuma destas respostas. Ao apelo do homem: lembra-te de mim, Jesus diz: certamente, tenha essa certeza, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O homem é salvo não pelo balanço da sua vida, mas pela sua fé em Cristo Jesus e pela ação gratuita de Deus para connosco. É essa bondade de Deus que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo naquela cruz, onde Jesus estava pendurado, que nós podemos ter acesso com confiança a Deus. É por causa do sacrifício de Jesus Cristo. É pelo facto de Jesus Cristo ter morrido no nosso lugar que nós temos vida eterna e vida abundante. Não pelos nossos méritos, não pela nossa capacidade, não porque podemos contabilizar a nossa vida e dizer: bem, nós de alguma forma merecemos isto, mas por causa dos méritos de Jesus Cristo. Este ladrão aqui talvez não tinha uma contabilidade muito favorável em termos das suas ações, mas ele aceitou Cristo como seu Salvador. E isso fez toda a diferença. Este homem tomou a decisão certa e por isso ele pôde ter esta promessa da parte de Jesus Cristo. E a minha pergunta para si que me está a ouvir: qual é a sua decisão? Qual é a sua postura diante de Jesus Cristo? O que vai fazer com estas informações que acabou de ouvir? Vai entregar a sua vida a Jesus? Vai clamar a Jesus para que ele transforme a sua vida? Ou vai permanecer dizendo que talvez a religião tem muitos defeitos, as pessoas que conhece e que são religiosas são falsas? Talvez vai continuar a argumentar. Qual é a sua decisão? A escolha é sua. O verso 44 do nosso texto bíblico continua a dizer: era quase meio-dia quando o sol deixou de brilhar e toda a terra ficou às escuras até às 3 horas da tarde. A cortina do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus deu um grande grito e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mal acabou de pronunciar estas palavras, morreu. Gostaria de lembrá-lo que o autor deste evangelho era Lucas. Eu sei que parece descabido, mas era só lembrá-lo que ele era médico. E Lucas, como médico, faz uma declaração acerca de Jesus Cristo. É como se ele fizesse a declaração do óbito, de que Jesus de facto morreu. E isto é importante, porque algumas pessoas às vezes querem dizer que Jesus Cristo não morreu realmente. Ele ficou em coma, ficou numa situação assim ou assado, desvalorizando aquilo que Jesus Cristo realmente fez. Infelizmente, muitos homens gostam de inventar muita coisa acerca de Jesus Cristo. Sempre procuram argumentação dizendo aqui ou ali para diminuir o ato de Jesus Cristo na salvação do homem. Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Ele clama ao Pai. Jesus sabia quem ele era. Ele nunca duvidou por um momento que ele de facto era o Filho de Deus. E se estão lembrados, as tentações que lhe foram colocadas na frente sempre visavam o seu ser, sempre visavam a sua identidade de quem Jesus na realidade era. Por isso as pessoas clamavam: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. E vemos que foi a mesma tentação que Satanás lançou a Jesus lá no deserto: se tu és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E sempre visavam o ser, sempre visavam aquilo que Jesus Cristo na realidade era e a sua missão. Jesus conhecia bem a sua identidade, por isso ele clama: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus Cristo nunca perdeu de vista a relação que ele tinha com Deus. Independentemente deste tão grande sofrimento que ele estava a viver, ele entendia quem ele era e qual era a sua relação com Deus Pai. O verso 47 mostra ainda aquilo que acontece logo em seguida. Ao ver isso, o oficial romano que ali estava louvou a Deus exclamando: este homem era realmente bom. Esta é uma declaração de fé tremenda destes homens que estavam ali pactuando uns com os outros para que a morte de Jesus Cristo acontecesse. Mas este centurião romano, este oficial das tropas romano, diante daquilo que estava a presenciar, a sua fé foi estimulada. Diante desta morte de Jesus Cristo, ele entregou a sua vida a Jesus. Ele louvou a Deus porque Jesus Cristo entregou a sua vida naquela cruz por ele. Poderíamos dizer que, depois do ladrão, este romano é de facto o primeiro cristão. Este romano era aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo e dessa forma deu glória a Deus. Esse homem estava aos pés da cruz, assistiu àquele drama do Calvário e expôs então a sua vida diante de todas aquelas pessoas que assistiam com ele à crucificação de Jesus Cristo. Ele não teve vergonha de glorificar a Deus, da pessoa que ele entendeu que Jesus Cristo era, mesmo ali naquele momento e naquele lugar. O verso 48 continua. As pessoas que lá se juntaram para presenciar o que acontecia, depois do que viram, voltaram para casa a bater no peito. Todos os que conheciam Jesus pessoalmente, incluindo as mulheres que o tinham acompanhado desde a Galileia, ficaram a uma certa distância a ver o que se passava. Os evangelhos não dizem tudo o que aconteceu ali no Calvário. Por estas reações dos presentes, podemos entender que os evangelhos omitiram muitos dos detalhes daquilo que aconteceu realmente. E o Espírito Santo omitiu também na palavra de Deus. E foi sábia providência de Deus essa omissão. A palavra de Deus nunca procura só satisfazer a nossa curiosidade. Então nós vemos aqui que esta agonia de Jesus Cristo, quer no Jardim das Oliveiras, quer ali na cruz, é envolta em sacrifício, em dor. E naquele momento há trevas sobre a terra, até que Jesus Cristo entrega o seu Espírito. Deus vai esconder dos olhos dos homens este momento tão importante na sua relação com o seu Filho. O sacrifício no Calvário, no Gólgota, era sagrado demais para ficar exposto aos olhos dos pecadores. O Espírito de Deus deixou muita coisa por registar nestes santos evangelhos. Então vemos que as trevas cobriram a vista do que se estava a passar. A relação entre o Pai e o Filho, o facto do Filho tomar sobre si todas as nossas iniquidades, todo o nosso pecado estava a recair sobre Jesus Cristo, de forma que até a própria natureza encobriu o seu olhar, fazendo-se trevas sobre a face da terra. E isto, de facto, é oculto àqueles que estavam ali presentes. O véu do templo se rasgou. E isto o que significa é que havia uma barreira entre o homem e Deus, que foi removida com a morte de Jesus Cristo. Eu não sei se conhece toda a configuração do templo, mas no templo que a Bíblia aqui fala, o templo de Herodes, aquele templo do tempo de Jesus Cristo, ele era separado por uma cortina. O lugar santo dos santos era separado do lugar santo por uma cortina. E essa cortina foi rasgada, diz o texto bíblico. Isso significa que o homem agora tem acesso direto a Deus. Já não mais através do sacrifício de animais, porque os sacerdotes só poderiam entrar uma vez no ano, sumo sacerdote, naquele lugar santíssimo, uma vez no ano com o sangue de um cordeiro. E no momento em que Jesus morreu, esse lugar tornou-se acessível a cada um de nós, através do sangue de Jesus Cristo. E é um grande milagre que acontece através da morte de Jesus. O verso 50 continua: havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região da Judeia, que era pessoa de bem, muito religioso e que esperava também a vinda do reino de Deus. Fazia parte do tribunal judaico, mas não tinha concordado com o que se fez. Então ele foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Depois tirou-o da cruz, envolveu-o num lençol e foi sepultá-lo, num túmulo aberto na rocha, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Vemos que este José de Arimateia era um homem com muita influência. Ele fazia parte deste sinédrio, ele fazia parte deste tribunal judaico. Ele era um homem que, durante a vida de Jesus, certamente não manifestou muito a sua presença ao lado de Jesus Cristo. Certamente, este José de Arimateia, no sinédrio, ele colocou-se contra o plano de condenarem Jesus, porém manteve-se lá no sinédrio. A maioria daquele sinédrio condenou a Jesus. Talvez por medo, por conveniência ou por covardia, não sabemos, muitos se colocaram ao lado da maioria, em vez de estarem ao lado da justiça e do que é direito. José de Arimateia, ele fez diferente. Mesmo quando todos se afastaram de Jesus, mesmo até quando os discípulos se afastaram de Jesus Cristo, ele aparece em cena. Ele fica ao lado de Jesus Cristo. Ele dirige a sua palavra a Pilatos e pede o corpo de Jesus Cristo para sepultá-lo num sepulcro novo, feito exatamente para Jesus. Este homem revela uma grande coragem no momento em que todos os outros dos seguidores de Jesus Cristo haviam fugido. José de Arimateia é criticado muitas vezes por se ter escondido como discípulo de Jesus durante o tempo em que Jesus estava vivo e exercia o seu ministério na terra. Mas realmente a Bíblia nada diz acerca da forma como ele agiu, quer no Sinédrio, quer depois deste momento. José de Arimateia realmente manifesta grande coragem, pedindo o corpo de Jesus Cristo. Assim como vemos também Nicodemos, que era um outro importante religioso da época, também se envolve neste momento em que Jesus Cristo foi entregue, morto, crucificado naquele calvário. Possivelmente, eles eram discípulos de Jesus, mas de uma forma oculta. É verdade que esta situação não era ideal, mas para todos os efeitos, no momento exato, na hora oportuna, eles deram a cara, eles assumiram a sua relação com Deus, eles puderam manifestar, de facto, o seu empenho no seguirem a Deus. Quando todo o outro Sinédrio tinha condenado Jesus, estes dois homens, Nicodemos e José de Arimateia, vão e pedem o corpo de Jesus e fazem então o sepultamento. Enquanto todos os outros elementos do Sinédrio crucificaram Jesus Cristo, estes dois homens assumem ser discípulos de Jesus e pedem o seu corpo. É verdade que ainda hoje não se sabe ao certo onde fica este sepulcro. Lá em Jerusalém existem duas possibilidades. E por um lado, ainda bem que assim o é. Senão, muito mais romarias e peregrinações se fariam a esse lugar. Infelizmente, nós, seres humanos, por vezes gostamos de deificar as coisas. Ainda bem que não se sabe da cruz de Cristo, não se sabe exatamente qual é o sepulcro de Jesus Cristo, ainda que há identificação, sabemos mais ou menos o lugar. Mas ainda bem, porque muitas vezes nós tornamos esses elementos extras e idolatramos esses elementos. Quer o sepulcro, quer a cruz, quer qualquer outro artefacto, muitas vezes nós deificamos esses artefactos. E deixamos de adorar realmente a quem se sacrificou, que é Jesus Cristo. O nosso objetivo é adorar Jesus e adorar a Deus, e não os elementos que crucificaram Jesus, ou que sepultaram Jesus, ou talvez os lenços que envolveram Jesus. Ainda bem que essas coisas não se conhecem, porque infelizmente às vezes nós idolatramos essas coisas. E isso não é algo que Deus deseja para nós. Nós devemos simplesmente prestar culto a Deus e a nada mais. Só Jesus Cristo realmente está vivo e está à direita de Deus e intercede por nós. E só a Ele devemos dar adoração. O verso 54 diz: era sexta-feira e estava quase a começar o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia foram atrás de José. Viram o túmulo e como o corpo de Jesus lá foi sepultado. Quando voltaram para casa, prepararam os perfumes e os ungüentos para o corpo de Jesus. Mas no sábado descansaram, como manda a lei. Estas mulheres queriam ungir o corpo de Jesus, embalsamá-lo. A atitude delas é muito importante, pois revela o amor que elas tinham para com o seu Mestre e Salvador. Porém, melhor fizeram aqueles que o ungiram ainda quando ele estava vivo, como aquela mulher prostituta, aquela mulher que ungiu Jesus ainda em vida. A Bíblia só nos apresenta dois desses casos. Em todos os casos, se não o fizeram enquanto Jesus estava vivo, também não o puderam fazer depois do morto. Porque quando chegaram ao túmulo para colocar esses aromas para ungir Jesus, Jesus já não se encontrava lá. Era manhã de Páscoa e o túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado, ele não estava ali. Para quem espera fazer alguma coisa por Jesus Cristo num futuro incerto, nunca chega a fazer nada, porque vive na esperança de que essa ocasião utópica chegue. Mas na realidade nós temos que aproveitar o momento e perceber que Jesus Cristo, ele já ressuscitou. Ele está vivo. Ele é Deus vivo e verdadeiro, que quer acompanhar a sua vida neste momento. no aqui e no agora. Nós vamos continuar a olhar para o capítulo 24 e o verso 1, pois o nosso tempo voa. E diz assim o texto bíblico no verso 1. No domingo de manhãzinha, as mulheres levaram os perfumes que tinham preparado e foram ao túmulo. Nisto viram que a pedra que tapava a entrada do sepulcro tinha sido rolada para o lado. Entraram, mas não encontraram o corpo de Jesus. Estavam ainda sem saber o que haviam de fazer quando viram dois homens de pé junto delas, vestidos com roupas brilhantes. Elas baixaram os olhos para o chão, cheias de medo, mas eles disseram-lhes, porque procuram entre os mortos aquele que está vivo. Não está aqui, mas ressuscitou. Não se lembram do que ele vos disse quando ainda estava na Galileia, que é preciso que o Filho do Homem seja entregue ao poder dos maus, que seja pregado numa cruz e ao terceiro dia ressuscite? Estes varões aqui, estes homens da roupa resplandecente, falaram às mulheres, eram anjos vindos de Deus, para trazer, relembrar no fundo, esta mensagem de esperança, que Jesus Cristo não estava morto, mas vive. Jesus Cristo tinha dito, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E no fundo é esta a mensagem de esperança que Jesus Cristo deixa para consigo e para comigo. E no fundo é as palavras do apóstolo Paulo que diz, desperta-o tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É uma mensagem de apelo para si. Está disposto você a acordar neste momento dessa sonolência espiritual e agarrar esta mensagem de esperança de Jesus que ele está vivo, quer ser o seu Salvador, perdoar os seus pecados, retirar esse sentimento de amargura e de tristeza do seu coração. E é isso que Cristo quer fazer na sua vida. Tome essa decisão agora mesmo e não deixe passar mais tempo. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. No próximo programa, nós continuaremos a tratar destas situações acerca da pessoa de Jesus Cristo.